Você está ouvindo mais alguma coisa, Cash? Um podcast ainda mais sem compromisso.
Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e hoje vamos falar mais alguma coisa sobre educação.
Aqui é o Ricardo. Faço refeição de meu, né? Mesmo e foda-se.
Aqui é o Ricardo e eu errei a minha vez, que era o Murakami.
É, eu percebi.
Assim mesmo, mano. Ah, aqui é o Murakami, direto do Japão, e mesmo não tendo estudado aqui no sistema do Japão, eu admiro esses caras.
Olha aí, sim. Japão é foda, até citei os caras no programa lá, né?
Não tem pra ninguém. É, eu percebi.
Muito bem, senhoras e senhores, hoje a gente está reunido aqui para trocar uma ideia, né? O Ricardo e o Murakami aqui são patrões da CC. Vamos falar um pouquinho mais sobre educação. A gente tem o Muraka, que, né, tem a educação lá no Japão, que os filhos dele estão passando por ela, é legal falar um pouco também. E tem o Ricardo, que estudou comigo, né? E sabe como que era a nossa realidade no colégio, tanto da nossa falta de educação, que a gente era zoeiro pra caralho, quanto do colégio também, que era bem bosta e tal, né? Como que era lá, Murakami, pros seus filhos aí, meu?
Então, aqui o sistema é bem rigoroso, mas... Tanto é que as crianças ficam o dia inteiro lá na escola, mas... Eu acho que é muito puxado, né? Em comparação ao Brasil. É porque eles estudam o dia inteiro, ainda conseguem trazer tarefa de... tarefa pra casa e
casa,
fora,
né?
Aulas... É, dever de casa... Fora ainda aulas particulares e... Meu, a criança não vive praticamente de tanto que estuda.
Caralho, eu penso. Mas em casa, como é que vocês fazem aí? Vocês, tipo, você e sua esposa, né? Vocês incentivam, ensinam alguma coisa, passam um livro, leem uma história, uma parada? Ou você fica naquela, tipo, porra, o moleque já tá sobrecarregado pra caralho, então é melhor eu deixar ele descansar um pouco, sei lá.
Ah, aqui eu tento aliviar um pouco, mas mesmo assim... A própria escola influencia, não é que influencia, mas tipo, põe os pais junto para que a gente acompanhe, entendeu? Não é que no Brasil você joga o moleque na escola e a escola tem que se virar, não. Aqui eu entrei no pais e mestres, tipo do Brasil, né? Sou responsável por uma parte disso. Então tem muita recreação, e a recreação é nos fins de semana, entendeu? Não é na escola. Tipo, chega sábado, vai ter uma brincadeira. Eu sou responsável de ir lá organizar o bagulho, arrecadar o dinheiro, né? E organizar tudo que ali, tipo, final de da última vez teve um cineminha, né? Um cineminha, meio educativo, teve um onigiri lá, um arrozinho de um bolinho de arroz para você comer, e conversamos um pouquinho, brincamos com as crianças. E para isso não ficar tipo o lugar que a gente ficou lá, que não é alugado, é da comunidade, um barracão, não, uma casa da comunidade, né? Aí eles pegam para fazer o quê? Como a gente usou aqui o lugar, né? A gente tem que preservar. Então todo mundo pega um pano aí, vamos limpar o banheiro, vamos limpar as escadas, vamos limpar o salão, entendeu? Sim. E depois disso eu vim embora. Sempre aquele negócio tipo que todo mundo vê na internet, que a criança do Japão tá limpando a escola, tá limpando o chão, né? Limpando o banheiro, né? Sempre tem essa história, mas sim, isso daí vai além disso, entendeu?
Cara,
vai
você falou
pra
um bagulho.
Comunidade em si.
Sim, você falou um bagulho que é até maneiro pra gente trocar ideia aqui, né? Que é esse bagulho da reunião de pais, né? A reunião de pais, ela era pra ser um bagulho muito foda, assim, da educação mesclada ao ensino, né? Porque é a chance, é o momento em que o professor e o pai têm pra trocar uma ideia sobre o aluno, né, mano? Só que na reunião de pais, é uma bosta, porque ninguém fala nada. Nego vem, a professora conta as fofocas dos alunos que bagunça, né? Passa umas notas, uns trabalhinhos, dá lá aquelas pastinhas lá com desenho, quando a criança é mais nova, o nego toma um café e vai embora. Isso é bem bosta, né?
Isso aqui é foda, né? Os pais vão esperando não falar nada dos filhos deles.
Exato.
Não, se não falar nada do meu filho, beleza, tá suave, tá fazendo
cara,
nada errado.
Exatamente, né? Pior pensamento possível, né? Era pro cara aí, não, quero que fale muito do meu filho pra gente entender o que tá acontecendo, mas nego vai com esse pensamento, tomara que não fale do meu filho, porque eu sei que ele é o demônio, né? Porque eu não eduquei ele em casa.
Sim, a forma de coisar os pais ainda é fazer isso, falar dos filhos dele na frente dos outros pais, pra ele tomar uma atitude de resolver o problema com o filho dele, velho.
É foda.
Tem coisa... pior que isso.
Teve duas reuniões de pais que foi muito marcante na minha vida. Uma que a professora escrachou. se esculachou mesmo, meteu bronca, que foi aquela Carla, uma professora que a gente tinha aí, cara, uma autona grandona.
É, eu lembro. Ela ficava mandando eu tirar o boné todo dia na sala.
Olha aí, ó, mal educado aí, ó. E a outra foi a Mônica, que foi uma professora que a gente teve de história. Que foi um dia que eu fiz uma redação lá, que ela quase fez minha mãe chorar. Minha mãe foi esperando uma coisa, que eu sempre era bagunceiro, né? Aí chegou lá, eu tinha escrito uma redação sobre preconceito. Uma das primeiríssimas coisas que eu escrevi na minha vida. Era quase um conto, assim. Aí ela leu o conto lá pra galera e minha mãe ficou toda, ó, caramba, que legal e tal. Mas na grande maioria das vezes era só esculacho. E aí, tipo, na frente de todo mundo, né? Isso é ruim também, né?
É assim que a escola tenta cobrar alguma coisa dos pais, né?
Aqui também, tipo, fora as reuniões, assim, a gente tem muito... Sabe a limpeza da escola? Não fica só com as crianças. Uhum. Eu também tenho que, uma vez... Na escola do mais velho, né, que é no fundamental e no, na creche, eu tenho que ir duas vezes fazer limpeza, entendeu? Então, tipo, não é só as crianças que limpam, os pais também têm que limpar, meu.
Sim, entendeu? Isso é maneiro.
Uhum. Isso daí é tipo, é o que eu perguntei, por que, que a gente tem que ir, né? Falei assim, não, isso daqui é um espelho, entendeu? Tipo, uhum. As crianças vão se espelhar em nós, né? Tipo, se você vai tá vindo aqui na escola, então ele já sabe que você tá vindo na escola e tá limpando a escola. Aí você pode chegar na tua casa e falar, ó, eu fui lá na escola, eu limpei isso daqui, vê lá, né? Que se o pai limpou direitinho, não sei o quê. Então isso daí também, né? Fora que também tem a comunicação entre os pais, entendeu? Você acaba conhecendo mais os pais, tem recreação com os pais e os filhos, entendeu? Eu acho que isso daí aproxima muito do... A comunidade em si, vamos dizer.
Né? É um bagulho que até acontece aqui na escola, né? Às vezes você vai pra escola, quando eu era moleque, a gente ia, zoava e fazia alguma coisa, sei lá, você jogou um papel de bala no chão. Aí a professora falava assim, você faz isso na sua casa? Tipo, isso pra ela ia criar uma reflexão gigantesca na minha cabeça e eu ia falar, olha, realmente, né? Eu não faço isso em casa, então eu ia pegar o papel. Só que não funciona, porque aquele negócio, a nossa casa é muito diferente da nossa escola, né? Nesse exemplo que o Murakami tá dando, a casa e a escola estão muito próximas, né? Então, pro aluno, essa reflexão acho que é muito maior, né? Ele pensa que, pô, aqui na escola é a minha casa, né? E uma noção que a gente não tem.
Se eu faço em casa, por que eu não vou fazer na escola, né?
Exatamente.
Se eu faço na escola, por que eu não vou fazer em casa?
Exato,
é a mesma
e
coisa,
se eu não faço em casa, eu não vou fazer na escola, né?
Sim.
Uma coisa que eu sempre vejo quando o Murakami vai em programa por aí, é que a galera fica focada nesse negócio de Japão. Eu já falei até pra ele isso em grupo alguma vez, que o Murakami não é só Japão, né? Murakami não é só Japão, gente. Murakami é um cara super interessante que fala sobre um monte de assunto diferente. Convidem eles pra falar sobre coisas diferentes, não só sobre Japão. Vamos falar de Brasil, Murakami. Vamos falar do tempo que a gente tava na escola, cara.
Nossa.
Que bagulho era tenso.
Pô, vamos voltar pro Japão, velho.
Melhor, né?
Aí vocês vão descobrir meus podres.
Olha aí, ó. A gente era os bagunceiros do caralho. Eu e o Ricardo. Eu tenho certeza que o Murakami também era um puta bagunceiro da porra.
Nem tanto, mas tive minhas merda, né?
O cara manda mais depois. Um problema foda da gente, eu tava até comentando com o Ricardo que a gente começou a gravar, é que a gente foi muito mal educado, né? Nessa questão casa e escola, né? Isso não tem nada a ver com carinho, com amor, né? Tipo, os nossos pais nos amavam, nos amam até hoje, deram carinho e tal. Mas essa questão mesmo do aprendizado, né? Tipo, olha aqui, comprei um livro pra você, lê esse livro, sabe? Ou então pegar o livro e ler pra você, né? Quando você é criança, te contar uma história, passar uma mensagem e tal. A gente nunca teve, né? E eu sempre fico focado nisso, de tipo, mano, conta a história pras crianças, que isso é muito importante, cara. Isso abre a janela delas, assim, não só pra livro, né? Pra filme, pra qualquer tipo de arte que ensine alguma coisa.
Não só contar, como ensinar a criança a ler junto, tá ligado? Mesmo que ela esteja aprendendo na escola, pega ali e começa a praticar com ela e tal. Sim. Aí ela vai gostando daquilo, né?
Exato.
Principalmente em escola pública, onde o ensino é mais precário, assim, criança não gosta de ler, velho. Ela odeia ler. E quando lê, lê mal pra caralho.
Então, eu sou dessa geração que lê pouco, entendeu? Porque, bom, minha mãe foi... Antes de eu nascer, ela já tava separada, né? Então, minha mãe não tinha tempo pra ficar lendo, me incentivando a leitura, né? Então, eu leio, em comparação aos outros, eu leio muito pouco, né? Mas eu não posso culpar minha mãe, mas também foi falta de interesse meu e também do, querendo ou não, do ensino público do Brasil, né?
É, mas tem um pouco de culpa sim, Moraka. Eu entendo que você não quer culpar, a gente tem aquele amor e tal, mas tem, e é importante a gente apontar isso, tá ligado? Porque aquele negócio, a escola não pode trabalhar sozinha, entendeu? Se o ensino do Brasil fosse o melhor do mundo, não ia ter como ele trabalhar sozinho, sem a casa da gente, né? Você acabou de dar o exemplo do Japão aí, onde você, que é a casa, tá muito presente, né? Tá muito ali ligado com a parada. Aqui no Brasil, como os nossos pais não vão às escolas pra limpar, como lá no Japão, eles têm que fazer isso de dentro de casa, né? Então, meu, por mais corrido que seja o dia da pessoa, maluco, você ter 5 minutos pra trocar uma ideia com seu filho, contar uma história, sabe? Aquele negócio que o Cortella até falou num vídeo, que eu achei muito legal. Que ele falou assim, que você aprendeu? Quando a criança chega em casa, os pais falam, e aí, que você aprendeu hoje? A moleque fala umas duas palavras lá e já era, acabou. Mas, tipo, quando a criança chegar em casa, você fala assim, me ensina alguma coisa que você aprendeu hoje. E se ela realmente aprender, ela vai conseguir te ensinar, tá ligado? Que é a diferença daquele negócio de você ler e falar, ah, e o que passaram hoje? Ah, hoje passaram a história da Grécia. Ah, que legal. E acabou o papo, né? E aí, tipo, passaram a história da Grécia, mas você aprendeu, caralho, né? Aí você fala, me fala alguma coisa, me ensina alguma coisa, né?
Na nossa época, me ensina alguma coisa que você aprendeu. Eu aprendi a fazer uma bomba com pólvora e sacola e uma pedra, quer ver? É foda, cara. Mas eu passei pela mesma coisa, o Murakami. É, também cresci, minha mãe e meus pais eram separados, né? Só com minha mãe trabalhava também. Praticamente passava, quando não tava na escola, sozinho em casa, né? Mas é aquele bagulho também, é difícil os pais chegam cansados pra passar alguma coisa pros filhos. Não tem como você cobrar também.
Eu acho que não tem. Eu acho que tem, mano. É foda. Eu entendo a correria, tá ligado? Eu entendo a correria. Uhum. Mas eu acho que dá, porque tipo, cara, com a maior correria do mundo, se a gente tem tempo pra ver vídeo no YouTube, por que que a gente não vai ter tempo pros nossos filhos, mano, sabe?
É porque tá vendo vídeo no YouTube.
Porque tá no YouTube, né? Não posso trocar o YouTube pelo meu filho, né?
Também não tenho tanto tempo, sabe? Porque quando eu saio de casa, eles estão dormindo. Eu chego, eles estão pra dormir, né? Praticamente, né? Uhum. Então eu tento compensar isso daí nos fins de semana. Eu levo eles nos museus ou feiras de ciência, essas coisas, né? Nos rolês que seja interessante pra eles, né? Sim. Pelo menos colocar uma lembrança, alguma coisa de bom, né? Não só... Mas eu...
Nossa. Ele tá cantando aí em japonês, ele tá muito
gritando,
da hora.
Velho.
Tá
osso. Mano, mas... corta tudo.
Não, vai tudo pro ar, corta pro ar nenhum. Mas isso que você falou também é um bagulho foda, mano. Essas viagens, né? Esse tipo de viagem, mano, ajuda a criança pra cacete. Na escola, a gente tinha algumas viagens que era meio bosta. Primeiro, eram umas viagens que era só lazer, né? Tipo, olha, vamos pro Sesc, vamos pro SESI, né? Vamos pro Play Center. Pô, é lazer, ok. Mas na nossa escola era só lazer, né? E, pô, é o que eu falei no programa lá, tem que ter parcimônia, né? Muito de uma coisa só é exagero. Na nossa escola era só lazer. E era caro pra caralho também na época. Eu sempre fui pobre, fudido, não tinha dinheiro pra porra nenhuma. Então, além de ser só lazer, eu nunca ia, né?
E o pior é que eles faziam assim, você lembra? Eles, tem a viagem tal dia, só que vai ter aula. Tipo, se você não for na viagem, você vai pra escola. Aí ainda a janela da escola era direto nos busão, assim. Aí todo mundo, seus trouxas, fica estudando. E nós lá, tendo... ter aula e tal.
E outra, aí fala, pô, quer dizer, eu tenho que pagar pra ir no rolê com a galera, né, pra não ficar na sala, o que a galera acaba desestimulando, né? Se fosse num rolê científico, num rolê que ensinasse alguma coisa, que é isso que o Murakami falou também, né? Puta, museu. Caralho, por que a escola não leva a gente no museu, mano? Sabe? Tem tanto lugar pra levar. Leva a gente no meio do mato, velho, e conta uma história, faz um bagulho, fala daquela região, fala da geografia, sabe? Fala das plantas, o caralho. Dá pra você fazer tanta coisa, mano, maneira pra poder, tipo, entre aspas, enganar o aluno e fazer ele se interessar pela parada, né? Porque você chegar na sala de aula e ficar falando sobre relevo, caralho, às vezes é chato, mas se você leva um maluco lá e ele olha... Pô, eu lembro, aqui perto da represa, Ricardo, que tinha...
Lembro.
Tinha umas erosões, assim, muito louco, e ficava aqueles riscos, assim, na parede, tá ligado? Que é aqueles riscos da deposição. Puta, quando eu vi aquilo a primeira vez na escola, fiquei louco, mano. O professor levou um pedação de terra, falou, ó, peguei daqui da represa, aquele monte de risco, e ele falou, isso aqui são os anos, tal, não sei o quê, quanto mais pra baixo, mais velho. Eu falei, caralho, que animal. Isso não é usado,
né? Incentivar, né? É igual o que eu tava falando pra você antes de começar aqui também, que o professor nosso, chamado Divino, o nome dele, era um professor de ciências.
Sim,
caralho. Um dos únicos professores que eu lembro até hoje, eu tive aula com ele, foi na sexta série, cara, sétima. Eu lembro até hoje por quê? Porque o filho da puta chegou, falou, ó, eu fiz um filtro, tipo aqueles de pedra, com umas paradas.
Cascalho, não sei o quê.
Aí todo mundo na hora, ah, você é louco que isso aí funciona? Você é louco, isso aí não funciona não, gente. Isso aí é só pra fazer coisa. Aí ele falou assim, ah, é, então fala o seguinte, amanhã pode trazer a água que vocês quiserem aqui, que eu passo pelo filtro e bebo. Ah, pra quê, velho? Os caras pegando água de esgoto, pegando mijo,
água da privada. Um monte
de coisa, mano. Nó da privada. Levou lá. Ele só pegou assim, ó, passou pelo filtro, pegou água embaixo assim e bebeu tudo.
Nossa, cara, você é louco!
E ele desenhava pra caralho também, né, Ricardo? Lembra?
Desenhava pra caralho
também. Ele passava umas aulas pra gente sobre o olho, né? Cones, bastonetes, retina, e ele desenhava o olho assim na lousa, Murakami. Puta, muito louco, gigantesco. Tudo colorido, levava uns 40 giz de um monte de cor diferente que ele comprava, não era a escola que dava não, porque a escola só dá aquele gizinho branco, né? Ele mesmo comprava e ele, quando ele chegava na sala de aula, eu lembro até hoje, ele tirava de dentro da bolsa dele, levava uma mochilinha preta lá, tirava os giz colorido e começava a desenhar lá. E puta, eu achava foda pra caralho, tornava a aula muito mais interessante.
Sim, nessas horas você vê a qualidade do professor, né, mano? Você, putz, eu lembro até hoje dessa parada.
A criatividade do professor, né? Que ajudou, né, nessa parte, né?
Sim, sim. E com os professores que nós estávamos acostumados, é louco. Olha a diferença.
É, isso daí reflete bastante na diferença que eu vejo aqui, sabe? Aqui eles tem muita aula prática, entendeu? Você vai muito a campo. Vai ver estudar, fala assim, ah, tem tipo tal pedra, tem tal relevo que nem vocês estão falando. Eles pegam as crianças e levam no lugar, entendeu? Fala, ó, é isso daqui, né? Tipo, só na lousa ou só no livro, né? Isso daqui eu acho o mais interessante do Japão, né? Eles são muito práticos em alguns aspectos, né? Outro ponto que eu queria falar com você, que queria abordar, é da parte tecnológica. Você falando da tablet, da aumentar a tecnologia nas classes, vou te falar que aqui não funciona.
Aí não
aqui
funciona?
Aqui no Japão não tá funcionando, não. É porque pelo sistema de aprendizado deles, eles falam, você tem que aprender o básico para depois você ir pro bom. O bom, pro tecnológico, vamos dizer. Você tem que fazer na mão primeiro para depois você pegar o mais fácil. Depois que você aprender, entre aspas, muitas aspas, o manual para você pegar o automático, entendeu?
Não, sim, eu concordo, mas isso é óbvio. Você tem que aprender o básico. Até porque você não vai sair escrevendo no tablet se você não aprender antes o que é escrever. O que eu acho errado é não investir em nada de tecnologia, tá ligado? Vamos pôr aí, você tá falando do básico. Vamos pôr que o cara tá no terceiro colegial. No terceiro colegial, o método de ensino era igual o da primeira série, tá ligado? Não mudava nada. Era o quê? Lousa, lição, trabalho. Tipo, será que a gente tem que ficar exatamente estagnado no mesmo tipo de ensino desde a primeira série, onde você chega lá falando Gugu Dadá, até o terceiro colegial, onde você muitas vezes já tem até um filho, né?
Aqui, pelo menos, que eu vejo, eles, até o terceiro colegial, eles não estão usando tablet. Entendeu? Eles usam computadores, mas tablets não existem na sala de aula.
Pô, o computador pode já existir. É uma puta evolução. Aqui na minha escola, não, isso aí é...
Não sei, mas tipo, não é um computador integral, entendeu? Você tá na sala de aula, tá, você tem o computador direto ali, entendeu? Uhum. É tipo, tem a aula específica pra computação.
Não, isso já agora, é maravilhoso, cara. Isso, aqui no Brasil isso não é comum, não. Isso aqui não é comum, não.
Isso eu sei, mas tipo, é que também outra forma que você falou, tipo, é o aprendizado pra você mudar, né? Aqui no Japão também, meu, tem tanta experiência, vamos dizer. Tipo, eles pegam uma escola e fazem elas de, entre aspas, cobaia, né? Uhum. De experimento pra ver se vai funcionar aquela ideia pra depois passar pro país inteiro. Sim. Isso daí vem em muitas escolas conceituais, né? Aqui. Então tem, tipo, escola que já... é tá 100% digitalizado, que nem que você falou. Tipo, do criança com 10 anos já tem tablet, já pesquisa tudo, as tarefas vêm tudo via internet, entendeu? É tudo monitorado por via digital, via internet. Mas só que aí eles, por um lado, eles falam, a criança realmente desenvolve mais rápido. Só que, do contrário, ela tá tendo menos contato pessoal, entendeu? Inclusão, tipo, conversar com a pessoa, desenvolver interação, uma conversa, né? É uma interação. Desse tipo.
Eu entendo o que você tá falando, Murakami, só que, sei lá, eu não acho que isso é culpa da tecnologia nesse caso. Porque não é o fato de você escrever com uma caneta que vai fazer você se comunicar com mais pessoas, entendeu? Eu acho que tanto faz se escrever com caneta ou escrever no tablet. A sua interação com outras pessoas não tem nada a ver com o tipo de ferramenta que você está usando para escrever, sabe?
Na verdade, essa parte de interação será mais a busca de informação, né?
Exato, né? Ou você aquela coisa social, né?
Sim, você antes de buscar, por exemplo, na internet, você perguntar para alguém. Ou discutir entre eles mesmo, tá ligado?
Mas, cara,
por exemplo, se você pegar um grupo.
Qual que é o. Ah, você tá lá escrevendo lá a sua lição da luz, aí você vira pro cara e fala: pô, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Qual que é o diâmetro do sol mesmo? Tipo, mano, isso não existe.
Não, mas por exemplo, uma discussão sobre algo não tão exato igual o diâmetro do sol. Você perguntar algo que tenha mais opiniões. Se der um tablet, tipo uma criança, ou alguém que já tem algum certo conhecimento de busca de informação. E tiver três pessoas do lado, você acha que vai buscar no tablet ou vai perguntar para as pessoas?
Então, só que é aquele negócio. O que vocês estão falando é como se você entregasse o tablet para a criança, colocasse ela na sala de aula e fechasse a porta, tá ligado? Aí voltasse quando desse o sinal, pegasse o tablet e falasse, até amanhã. Não é assim, você vai ter o sistema de ensino. Você vai ter...
Mas por exemplo, no Brasil, se você fizer isso, der um tablet pra uma criança com internet, você pode fechar a porta, deixar aberto, ficar em cima da mesa, tanto faz.
Não vai então, fazer diferença. É o que eu tô falando. Isso que você tá pensando é resumir um pouco a tecnologia, entendeu? O que eu acho que tem que ter é o quê? É a tecnologia dentro da escola, mas lógico que você vai ter que mudar a sua aula. Não é o fato de você ter o tablet ou o computador na escola que você vai ficar o tempo inteiro naquilo ali. Tipo isso que o Murakami falou, aula de computação. Isso é maravilhoso. E não é em todas as escolas que tem. Eu senti muita falta disso, tá ligado? Tipo, não é que tem computador na escola que você vai ficar o dia inteiro no computador, não, mas esse tipo de aula vai te ajudar pra caralho. Por exemplo, o Ricardo, quando ele estudava, o Ricardo tinha computador. E o Ricardo mexia eu lembro. Eu lembro que você tinha um computadorzinho.
Eu?
Você tinha, o Clayton tinha, o Michel tinha.
Eu não tinha não, caralho.
Você tinha um computadorzinho?
Eu fui ter quando meu irmão se mudou pra lá. Isso eu já tava no terceiro colegial.
Então, mas você tinha, cara, não é escola? Eu lembro que você tinha, porque eu via você com o computador lá e eu falava assim, caralho, eu queria ter um computador pra treinar escrita, né? Pra treinar, tipo, digitar, né? Que hoje em dia o nego faz com a mão nas costas, né? Treinar essa para digitar, que o digitar com a mão só é muito devagar. E eu falava assim, caralho, eu tenho que aprender essa porra, porque senão daqui a pouco eu tô ferrado, né? E aí eu arrumei o trampo da Lan House, já comecei a treinar mais aquela coisa. Só que depois, quando eu me formei na escola, que eu fui fazer um curso técnico, eu lembro até hoje, tinha lá as opções, né? Técnico em segurança do trabalho, que foi aquela merda lá que eu fiz, que não serve pra nada. O outro era administração, só que eu falei, administração é conta pra cacete, então não vou pegar não. E tinha o terceiro que eu queria muito fazer. Só que eu não pude porque eu não tinha computador, que era informática. E quando eu vi as três opções que eu vi informática, eu falei pra mulher, nossa, eu quero fazer informática. Aí a mulher falou assim, você tem computador em casa? Eu falei, não. Ela falou, se você não tiver computador em casa, você vai gastar muito dinheiro em Lan House. Porque você vai precisar fazer muito exercício prático, assim, fora do curso, né? Fora da escola. Aí eu falei, fudeu, porque eu não tenho e nunca fui incentivado a mexer com isso, não sei nem como é que é. Até hoje eu sou uma merda no computador. Se dá pau, eu chamo a Kel, já começo a chorar. Tá ligado? Então o que eu falei da tecnologia é que eu quero que ela seja introduzida, mas lógico, de forma responsável, né? Esse bagulho que o Murakami falou, que as crianças ficam sem se comunicar. Eu acho que isso é porque está sendo usado em exagero. A tecnologia está sendo usada em exagero, entendeu?
Não, por exemplo, em casa já tenho praticamente, fica quase o tempo inteiro que está acordado nas casas, no computador. Aí na escola, se colocar o computador só, mexendo só com o computador também, a criança só vai ficar nesse mundo, né?
Sim, então. O problema é isso que você falou, só mexer, entendeu? Se você levar a tecnologia para a escola, você não pode só tecnologia. Tem que ser um pouco de tecnologia, um pouco de seres humanos também, trabalhos em equipe, aquela coisa toda, né?
Instruir como usar a ferramenta praticamente, né?
Exato, Muraca, exatamente.
Cara. Não se deixar, tipo, a Deus a ver aí e dane-se, não. É tipo, você tem o tablet que você vai usar para isso, para buscar informação. Você vai estudar isso daqui. Não deixar, tipo, a Deus dará e vamos ver no que dá. Eu acho isso aí, eu também acho que isso daí é errado. Né? Tanto é que onde essa escola conceito que eu vi, eles tinham um tablet, e só que esse tablet era programado só pra escola, entendeu? Ele só, tipo, ele abria o programa, o tablet funcionava naquele horário e só buscava aquele tipo de informação, entendeu?
Sim, sim.
Não saía fora disso do, vamos supor, do...
Sem rede social, internet, sem joguinho,
isso,
essas porra.
Isso, sem nada. É só pra estudo. Tanto é que agora eu também tô com um tablet aqui, só que específico pro meu mais velho, né? Que ele tá no, com 8 anos, tá no terceiro ano do ensino fundamental, acho, no Brasil. É, então, eu comprei um tablet específico só pra... É tipo uma aula particular.
Sim,
entendeu?
Aí,
tipo, ele chega em casa 3, 4 horas da tarde, 5 horas. Eu falei, ó, você vai fazer? Ele falou, vou fazer. Então tá bom. Aí ele falei, ó, faz aí o que você quer. 5 horas, toca o sinal do tablet, o tablet abre sozinho, aí ele vai lá e estuda. Então, daí 30 e 40 minutos, o tablet fala, ó, você já estudou bastante, você não quer fazer outra coisa? Não quer ir brincar? Aí ele decide se quer fazer ou não, entendeu? Mas tudo o relatório vem tudo pro meu celular ou pro celular da minha esposa, entendeu? O que ele estudou, o que ele tá bom, o que ele tá ruim. Aí eu posso também administrar um pouco as aulas deles conforme eu quero, entendeu?
Sim, está vendo o negócio que eu falei do papel de casa?
Genial isso aí, velho.
Genial. E outra, é o papel de casa, entendeu? Quem tá fazendo isso é o Murakami, mano. Não é a escola. E o Murakami, como eu disse no programa, é um ser humano como qualquer um de nós. Então por que a gente também não pode fazer isso, sabe? Pegar ideias assim e fazer em casa. A gente não depende da escola pra ensinar nada pros nossos filhos, cara. A escola vai ter o papel dela, mas se a gente quiser ensinar em casa... Tem gente que ensina o filho a escrever, o filho chega na escola sabendo as letras porque a mãe ensinou em casa, tá ligado?
Cara, eu acho que o papel da escola e da família, a diferença é um win, velho. A escola é informação, a família é formação, velho. A formação da pessoa, o que, que ela vai... Ética, respeito, essas paradas é coisa dos pais.
Sim.
A parte de informação, de busca de informação, aí vem a escola, vem os outros meios de aprendizagem, né?
Sim, que foi bem o que a gente falou também, né? Como em casa você não tem esse tipo de educação, educação fundamental, básica do ser humano... O professor, que agora virou um educador, tem que fazer esse trampo. E aí ele perde tempo de dar as matérias que ele poderia dar, né? Então, sei lá, o moleque podia estar aprendendo sobre o sistema solar, mas ele ainda está aprendendo por favor, obrigado e com licença, né? Porque o professor tem que fazer o papel do pai.
Sim. É foda, e o que normalmente a criança não aceita, né? Não aceita que o professor diga para ele que ele tem que aprender isso.
Exato, aí porque que a criança pensa, pô, se nem meu pai me ensinou, por que, que esse cara acha
exatamente,
que ele vai me ensinar isso?
Exatamente,
isso é verdade.
E ainda mais com as leis que eu tenho hoje, que não se pode mais, nem, não digo bater não, de forma alguma, mas de repreender a criança.
Sim.
Não faz isso, se você falar um pouquinho mais alto, você é louco de falar assim comigo, tia? Não chama nem de professor, chama de tia. Você é louca? Aí já vai falar pros pais, aí já arranja uma treta.
Exato, porque é um negócio da autoridade também, né? O pai, ele passa, anos ao lado da criança pra criança aprender que aquela é a autoridade, né? O professor, às vezes, ele tem 2 horas. Sei lá, se você tem... Vamos pôr aí, vai. A aula de artes que a gente tinha com aquele professor carequinha lá. Que a gente era a gente era bagunceiro, mas ele era muito passivo. O que acabava estimulando a gente a ser mais bagunceiro ainda. E a gente tinha uma aula com ele e era 1 hora por semana, Murakami. Então você para pra pensar. O professor tem 1 hora por semana com o aluno. Ele tem 4 horas por mês. Pra ele trabalhar toda essa autoridade, pra depois trabalhar a educação e depois trabalhar a matéria, acabou o ano. tá ligado? Yeah, então verdade. O cara não tem o tempo de construir aquilo. A criança já tem que ir pra escola com esse tipo de coisa na cabeça, sabe? Aquele maluco ali, ele é uma autoridade, mano. Então quando ele fala, você escuta, tá ligado?
Sim, mas é meio cultural também. No Brasil, uma criança respeita um professor por quê? Porque tem medo ou porque admira?
No Brasil, muito porque tem medo, cara.
Não, cara, já começa errado daí, já.
É, o que a gente falou, tem que professor. Mudar a educação lá embaixo, né, maluco?
Sim, não tem como. É bem por aí mesmo, é a base. Se você não consegue estruturar uma boa base em cima, você não consegue fazer um bom prédio, vamos dizer, né? Praticamente,
sim.
Né?
É aquele negócio, pessoa. Você constrói o castelo em cima de uma duna, né, velho? Bate um ventinho, derruba tudo, fode tudo. Pode ser o castelo mais incrível do planeta Terra. Se tiver em cima de um pedacinho de areia ali, malandro, bate um ventinho e derruba o bagulho.
É uma merda. Imagina pra um professor que tá tentando ensinar alguma coisa com uma sala todo mundo gritando, ninguém respeita ninguém.
É foda,
cara.
Desculpa, tá entrando de novo no Japão, mas uma coisa que eu acho super interessante aqui. É que aqui as escolas chamam os pais para você assistir um dia inteiro de aula com seus filhos, entendeu? Para acompanhar como é que ele tá saindo, praticamente. É, semana passada eu fui na creche do meu segundo filho e eu fiquei como um dia de assistente de professor, entendeu? Eu cheguei lá, eu passei o dia inteiro com meu moleque, com as crianças em volta, só que tipo, eu não podia fazer nada praticamente, né? Só que, como todo mundo já sabia que eu era estrangeiro, falou: ah, leva um livro em português e lê pra eles, entendeu? Aí, só que eu não sei me expressar bem em japonês, né? Praticamente, traduzir, né? Eu falei: não, não tem problema, o importante é você ler e explicar por cima o que que tem no livro, porque aquilo ali é um conhecimento pra criança falar. Ó, tem outras pessoas de outros lugares do mundo e falam outras línguas. Então, tipo, abre um mundo pra eles, né? Pra ver que faz assim, ó, não existe só Japão, não existe só japonês, praticamente, né? Aí na escola do Fundamental, eu também já participei de algumas vezes lá com meu filho mais velho. Você passa o dia inteiro lá, é uma aula normal. Só que você vê que a criança se empenha pra se mostrar que ela é proativa, entendeu?
Sim.
Meu filho, toda vez, tipo, o professor pergunta, ele tá levantando a mão, sei o quê, e, tipo, tá dando risada e olhando pra mim, tipo, me olha, né? E o professor não tem que ficar gritando pra, faz isso, faz aquilo, porque a gente, praticamente, os pais, assim, aqui do Japão, já passa a nossa autoridade pra eles, entendeu? Fala, ó, vocês têm que respeitar o professor. É como antigamente, né? Antigamente, nossos pais chegavam e falavam assim: você desrespeitou o professor? Nós tomava na boca, né? Na hora, né? Então, é isso que tá mudando no Brasil, que eu acho, né? Isso daqui o Japão ainda tá preservando, né? Tipo, você passou a autoridade, não só a responsabilidade, mas também a autoridade para o professor, né? Eu achei muito importante.
Exato, acho, né? Sim, total. E é aquele negócio também, a gente tem um sistema que prende muito o professor, né? O professor fica preso num sistema onde ele não pode muitas vezes nem usar a criatividade ou a inteligência dele. O professor às vezes tem uma ideia de fazer uma aula diferente, ou fazer um paranauê, sei lá, fazer um negócio novo, mas ele não pode, né, mano? Porque ele tem a porra da grade ali, tem as aulas, tantas horas, não sei o quê.
Tem outras paradas também, por exemplo, o que o Murakami falou aqui lá, que eles fazem muito coisa externa, né, Murakami? Tipo, ver solo, essas paradas. Aqui no Brasil não tem.
Aula prática, praticamente.
Aula
né?
prática, isso. Aqui no Brasil não tem como. Você acha que um professor vai se responsabilizar de sair da escola, por exemplo, com 30, 40 crianças e correr o risco de uma criança sumir?
Sim.
Que ainda tem esse problema do perigo, né? Da violência, essas paradas aí aqui no Brasil. Tem muita coisa envolvida.
E tem aquele problema que a gente falou, da base, né? O foda é que, tipo, não adianta a gente querer que ele faça isso, porque as crianças são super mal educadas e ninguém vai ir de boa, ninguém vai prestar atenção no bagulho, sabe? Nego vai pra zoar mesmo e já era.
Pensa na nossa época.
Nossa.
Se o professor resolve sair, por exemplo, ali na rua de baixo pra ver um solo, velho, o que você ia fazer? Eu ia pra casa, velho. Eu pegava o caminho.
É foda, né, cara? O princípio de tudo, maluco, é em casa, não tem jeito. A gente tá falando muito de escola também, a gente dá ideias, a gente quer ver o mundo melhor nessa porra desse planeta Terra. Mas se a gente não melhorar em casa com a molecada aí, velho, puta, quando a gente tiver filho aí, Ricardo, diga.
Eu comecei a ganhar conscientização dessas paradas assim, com, mano, eu já tinha saído da escola faz tempo, tá ligado? Uhum. Muito
isso
tempo.
Normal. Nossa, isso é escola, normal, eu também.
Tem aquela frase maravilhosa que diz, se você olhar pra sua adolescência e não se achar um idiota, é provável que você ainda seja, né?
Literalmente.